história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Defesa vai recorrer da sentença que condenou o casal pela morte da filha de 3 meses.
Próxima sessão do Tribunal do Júri será dia 20 de outubro.
Governo encaminha PPA para aprovação legislativa.
PPA é um momento onde a população pode se manifestar. Nós temos uma coluna vertebral que é o próprio plano de governo.
A Assembleia organiza audiência pública para debater a crise da pecuária leiteira.
O evento será na próxima terça-feira, dia 10.
Polícia Federal começa hoje a emitir o novo passaporte brasileiro.
Também começa a valer a partir de hoje a PEC da dupla nacionalidade.
Escolas de Mercedes contam com novos laboratórios de informática.
A gente está muito feliz com todo esse trabalho que a gente vem realizando desde o início da gestão.
Portos do Paraná têm a melhor gestão portuária do Brasil em 4 anos seguidos.
Homenagem acontecerá hoje na Assembleia Legislativa.
Iniciada a venda de ingressos para a Oktoberfest Marechal Cândido Rondon.
Passamos, desde o início desta semana, a comercialização dos nossos ingressos e passaportes.
Para reduzir fila, INSS passa a conceder auxílio-doença sem perícia.
Fila conta com mais de 1.100.000 trabalhadores. Desses, mais de 600 mil aguardam agendamento de perícia.
Abertas as inscrições para pesca no lago em Marechal Rondon.
Inscrições podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social com doação de 1 quilo de alimento.
Ex-prefeito e 4 ex-secretários de Marechal Rondon são absolvidos em ação civil pública.
Em 34 processos nós já obtivemos êxito na sua defesa, 34 processos já julgados improcedentes.
Duplo homicídio é registrado no centro de Marechal Rondon.
Possivelmente trata-se de crime passional.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Acusado de matar e esconder corpo da vítima em churrasqueira em 4 Pontes, vai a júri popular. Corpo do homem que desapareceu no domingo no Rio Paraná foi encontrado.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Tempo abafado no nosso estado nesta terça-feira. Em boa parte do interior, as temperaturas superam os 34 graus, com previsão de chuvas localizadas em vários momentos do dia. As instabilidades atuam de forma bem pontual, situação bastante comum nesta época da primavera. Probabilidade de chuva é maior entre o sudeste, oeste, noroeste e o norte paranaense. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 34 graus. A umidade relativa do ar está em 45%.
Foi encontrado por volta das 16 horas e 45 minutos de ontem o corpo do homem que havia desaparecido nas águas do Rio Paraná, em Guaíra. O caso ocorreu na tarde de domingo, quando então desconhecido estava próximo de uma lancha ancorada num banco de areia e percebeu uma mulher se afogando nas proximidades. Ele se jogou na água, conseguiu salvar a mulher, porém, quando nadava de retorno, acabou afundando e desapareceu. Desde então, marinha e mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizavam um trabalho de busca que se estendeu por cerca de 24 horas. Ontem à tarde, um pescador visualizou o corpo boiando na região da Boia 5, abaixo da ponte Ayrton Senna, e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 para que ocorresse o resgate. A vítima foi identificada como Ricardo José Gomes, que seria morador do estado de São Paulo. Duplo homicídio ocorrido por volta de 22 horas desta segunda-feira em uma residência localizada à rua Sergipe, proximidades da PAI, pode ter sido um caso passional. Reportagem Gladstone Pacheco.
As vítimas de disparos de pistola 9mm foram identificadas como Adriana Leubert, de 41 anos, e Otávio Godoy, de 37, cujos corpos serão sepultados em Entre Rios Oeste e Apucarana, respectivamente. As informações dão conta que a mulher estaria trabalhando na prefeitura e como segurança nas horas vagas, enquanto a outra vítima, que era seu primo, estaria há cerca de 15 dias na cidade. Adriana foi alvejada por cerca de 4 projéteis no rosto e Otávio atingido por um tiro na região torácica, o que resultou em ambas as mortes antes mesmo da chegada da equipe de socorristas. Após ser informada por populares sobre disparos de arma de fogo no imóvel, a polícia militar enviou uma equipe ao local e encontrou a mulher caída sobre uma cadeira nos fundos da casa e o homem próximo à cozinha. Testemunhas revelaram aos policiais militares que o autor dos disparos teria deixado o local do duplo homicídio em um veículo de cor prata, o que pode contribuir na identificação do autor da ação criminosa. A considerar que o maior número de disparos foi direcionado à mulher, o setor policial de Marechal Cândido Rondon acredita que o autor tenha tido ela como o principal alvo. Embora pessoas ligadas a Adriana Leubert suspeitem de um caso passional, a Polícia Civil ainda não revelou detalhes das investigações quanto à autoria e à motivação do crime. Já o provável, segundo as mesmas fontes, é que Otávio tenha partido em defesa de sua prima e, por isso, acabou morto como ela. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira no bairro 14 de Novembro, em Cascavel. Ocorrência foi atendida na rua Souza Naves e o autor estava em uma motocicleta quando passou pela vítima e efetuou os disparos. A vítima resultou com várias perfurações na face e no crânio e morreu antes da chegada da equipe de socorros. A equipe da Guarda Municipal isolou o local do crime. Polícia Civil, Criminalística e Instituto Médico Legal foram mobilizados para atendimento da ocorrência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Defesa vai recorrer da sentença que condenou o casal pela morte de filha de 3 meses. Reportagem Regis Guerreiro.
O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon julgou ontem o casal Anderson Assunção Silva e Thaisa da Silva, que respondia por homicídio qualificado. Em 27 de dezembro de 2022, Anderson e Thaisa compareceram na UPA Marechal, encaminhando já sem vida a filha de 3 meses e 20 dias. A criança apresentava hematomas no rosto, estava subnutrida, com baixo peso e estatura para a idade, e faleceu por traumatismo crânio-encefálico. As investigações policiais apuraram que os pais da criança já tinham um histórico de omissão e abandono de outros filhos, fatos que levaram à promotoria criminal da comarca a denunciá-los pelo crime de homicídio. Anderson e Thaisa foram presos no dia 29 de dezembro de 2022. Ele estava recolhido à cadeia pública de Toledo e ela em Palotina. Anderson Assunção da Silva foi condenado a 16 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. A mãe da criança, Thaisa da Silva, foi condenada a 14 anos e 3 meses de prisão, também em regime fechado. A defesa dos réus anunciou ao final da sessão de ontem que apresentará recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A sessão de ontem, segunda-feira, foi presidida pelo juiz Dionísio Lopchenko Júnior. Pelo Ministério Público atuou o promotor Caio Marcelo Santana de Rienzo e na defesa dos réus o advogado Antônio Marcos de Aguiar. A próxima sessão de julgamento no Fórum de Marechal Cândido Rondon está marcada para o dia 20 de outubro, uma sexta-feira, quando estará no banco de réus James Rodrigo Meurer, que responde também por homicídio. Em 20 de janeiro de 2017, por volta de 23 horas e 30 minutos, nas dependências do Parque de Exposições de Quatro Pontes, utilizando-se de instrumento contundente, um pedaço de pau ou uma barra de ferro, ele desferiu diversos golpes na cabeça de Jefferson Jardel Hartmann, o que resultou em traumatismo crânio-encefálico e, consequentemente, na morte da vítima. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, após o homicídio, o réu ocultou o cadáver dentro de uma churrasqueira no Parque de Exposições de Quatro Pontes, ateou fogo e depois ainda encobriu o cadáver queimado com entulhos. O corpo de Jefferson Jardel Hartmann só foi encontrado 3 dias depois, em 27 de janeiro de 2017, por um servidor da Prefeitura de Quatro Pontes. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,73%, sendo cotado a R$ 5,10 para compra e para venda.
No próximo bloco, Polícia Federal começou hoje a emitir novo passaporte brasileiro.
Também começa a valer a partir de hoje a PEC da dupla nacionalidade.
Abertas as inscrições para pesca no lago em Marechal Rondon.
Inscrições podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social com doação de 1 quilo de alimento.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Iniciada a emissão do novo passaporte brasileiro. Reportagem Jefferson Trentini.
A Polícia Federal começou nesta terça-feira a emitir o novo passaporte brasileiro, cuja remodelação, segundo o governo federal, visa aprimorar e modernizar os elementos de segurança dos documentos de viagem. A emissão do passaporte no exterior, em embaixadas e consulados do Brasil, somente ocorrerá em 2024. Haverá um período de transição durante o qual a família do modelo atual e do novo passaporte deverão conviver. Os documentos expedidos no modelo atual continuam válidos até a data da expedição. Na nova versão, o documento tem figuras que representam a flora e a fauna brasileiras, assim como imagens que só podem ser vistas na luz ultravioleta e mais marcas d'água e que, segundo autoridades, oferece mais segurança contra fraudes. O site do governo federal contém informações sobre os processos para tirar o passaporte. Não há dados no momento de um aumento na taxa para a emissão do mesmo. No momento, ele custa R$ 257,25. E no caso de emergências, o valor fica R$ 334,42. Começa a valer a partir de hoje também a PEC da dupla nacionalidade, já aprovada pelo Senado e pela Câmara. Brasileiros que solicitarem outra nacionalidade não perderão mais a brasileira. Pessoas que renunciaram à condição anteriormente também poderão recuperar a nacionalidade brasileira. No entanto, ainda não foi definido como será essa reaquisição. De acordo com o texto aprovado, a perda da nacionalidade brasileira ficará restrita a 2 possibilidades. Quando for cancelada por sentença judicial em razão de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e a democracia, ou quando houver pedido expresso pelo cidadão ao governo brasileiro, ressalvadas situações que acarretem apatriadia, ou seja, quando a pessoa não tem sua nacionalidade reconhecida por nenhum outro país. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
A Copagril, sabendo da importância da prevenção e dos cuidados que devem ser adotados pelas mulheres em relação ao câncer de mama, promoveu ontem, em sua sede administrativa, uma roda de conversa, em parceria com o Conselho da Mulher de Marechal Cândido Rondon. O Outubro Rosa é um movimento global que acontece anualmente e que visa aumentar a conscientização sobre o câncer de mama, uma doença silenciosa que acomete mulheres do mundo inteiro. O encontro de ontem abordou às colaboradoras da cooperativa a importância do movimento Outubro Rosa e destacou a necessidade de conscientização sobre o câncer de mama. A presidente do Conselho da Mulher Empresária, Sirlei Neubecker Nascimento Silva, aproveitou o momento para falar sobre a campanha das camisetas do Outubro Rosa adotadas pelo comércio em apoio à causa. Em 2023, somente no Brasil foram estimados cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Abertas as inscrições para pesca no lago em Marechal Rondon. Reportagem Antônio dos Santos.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Assistência Social, com apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, promove mais uma edição da pesca no lago. O evento também terá participação do grupo Free Life, que está participando da Sexta Gincana dos Jovens Lindeiros Ligados à Vida. As inscrições foram abertas ontem e podem ser feitas na Secretaria de assistência social, mediante a apresentação de um comprovante de residência e a doação de 1 quilo de alimento, que deve ser arroz, feijão, macarrão, óleo ou 1 litro de leite. Inicialmente, a pesca será aberta para pais e filhos, com possibilidade de pesca livre, ou seja, com qualquer tipo de material, com vara de mão, molinete, carretilha, entre outros. O evento acontece no dia 15 de outubro, um domingo, no Parque Ecológico Rodolfo Rieger, no Lago Municipal, a partir das 13 horas. Paralelamente ao evento, haverá apresentação de cães do Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON. Na oportunidade, também acontecerá arrecadação de ração para cachorro, que posteriormente será repassada para os órgãos protetores de animais do município. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon se manifestou nesta segunda-feira sobre marco temporal, depois do tema ser rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal e aprovado pelo Senado. O texto, que tramitou no Legislativo, aguarda sanção ou veto presidencial. Reportagem César Reck.
Diz a nota, a entidade que representa e defende os interesses dos produtores rurais desta região vem a público manifestar seu posicionamento em relação ao projeto de lei 2903/2023, que trata do reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas. O projeto de lei em questão propõe a adoção do chamado marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas, estabelecendo que somente podem ser demarcadas as áreas que os povos indígenas ocupavam de forma permanente até a data da promulgação da Constituição Federal do dia 5 de outubro do ano 1988. Essa tese jurídica busca trazer clareza e segurança jurídica a um tema de extrema relevância para o setor agropecuário e para o país como um todo. O Sindicato Rural de Cascavel entende que o debate em torno das terras indígenas é complexo e sensível, envolvendo questões históricas, culturais e socioeconômicas. É essencial que se busque um equilíbrio entre o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e a necessidade de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nesse sentido, segundo a entidade, o marco temporal representa uma tentativa de estabelecer critérios objetivos para a demarcação de terras, o que pode contribuir para reduzir conflitos e incertezas que afetam tanto os povos indígenas quanto os produtores rurais. Além disso, o projeto de lei 2903/23 prevê a exploração econômica das terras indígenas desde que haja aprovação da comunidade indígena e benefícios para todos os seus membros. Essa abordagem pode abrir caminho para parcerias que permitam o desenvolvimento sustentável das terras indígenas, proporcionando melhores condições de vida para essas comunidades. O Sindicato Rural de Cascavel reconhece a importância de se respeitar os direitos originários, mas acredita que marco temporal pode ser um passo na direção de um debate mais transparente e construtivo sobre o tema. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado Agropecuário.
O milho tem alta de 2,38%, sendo comercializado a R$ 42,50. A soja, R$ 122. O trigo PH 78, R$ 50. E a mandioca amido 25, R$ 614,25 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Governo encaminha PPA para aprovação legislativa.
PPA é um momento onde a população pode se manifestar. Nós temos uma coluna vertebral que é o próprio plano de governo.
A Assembleia organiza audiência pública para debater a crise na pecuária leiteira.
O evento será na próxima terça-feira, dia 10.
Escolas de Mercedes contam com novos laboratórios de informática.
A gente está muito feliz com todo esse trabalho que a gente vem realizando desde o início da gestão.
Iniciada a venda de ingressos para Oktoberfest Marechal Cândido Rondon.
Passamos, desde o início desta semana, a comercialização dos nossos ingressos e passaportes.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Está marcada para a próxima terça-feira, dia 10, às 9h30, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, audiência pública, crise na pecuária leiteira, Adriel Marcelo.
A proposta foi do deputado Reichmar, que é coordenador da Frente Parlamentar do Leite na Assembleia, com apoio dos deputados Anibele Neto e Luciana Rafanin. Reichbach participou recentemente de manifestações de agricultores em Espigão Alto do Iguaçu e Quedas do Iguaçu. Segundo ele, a situação é grave e é preciso fortalecer essa corrente para levar a voz do produtor de leite para as esferas federal e estadual, objetivando, sobretudo, mecanismos para contornar a crise atual. O deputado frisou que ninguém quer o preço exagerado do leite na prateleira do supermercado, mas o produtor não pode trabalhar no prejuízo. É preciso, de acordo com o parlamentar, encontrar um equilíbrio e união de esforços, porque é uma causa de todos. A queda do preço do leite pago aos produtores, os custos elevados de produção e principalmente a importação de leite em pó são alguns fatores que desencadearam a crise do leite no país. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano, com produção em 98% dos municípios brasileiros, tendo a predominância de pequenas e médias propriedades. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com mais de 4 bilhões de litros, e representa a cadeia produtiva mais importante para os agricultores familiares do estado. Por sua vez, o governo federal informou ontem, segunda-feira, que vai editar uma medida tributária para socorrer a cadeia produtiva do leite. Segundo o governo, o objetivo é aumentar a competitividade da cadeia produtiva do leite brasileiro, que vem enfrentando dificuldades devido ao aumento das importações. Além disso, o Ministério da Agricultura também apresentou uma proposta de subvenção econômica aos produtores de leite. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Começou hoje a venda de ingressos para a 33ª Oktoberfest Marechal Cândido Rondon, que ocorrerá dos dias 27 a 28 de outubro. Também nesta terça-feira, iniciou a venda dos ingressos solidários, conforme explica o secretário municipal de administração, Marcelo Portela.
Após o lançamento da nossa Oktoberfest 2023, nós passamos, desde o início desta semana, a comercialização dos nossos ingressos e passaportes para o evento oficial, que consiste no dia 27 do 10 e 28 do 10. Lembrando que todas as pré-Octobers que ocorrerão este mês, elas têm o acesso gratuito. O munícipe que for lá, uma pessoa que for nos visitar, que for festar, vai pagar apenas aquilo que bebe e aquilo que come. O acesso é gratuito. Na pré-October da Santa Catarina, na pré-October da Avenida Rio Grande do Sul e também na pré-October que vai acontecer na Copa Germânica, dentro do Parque de Exposições, no dia 26. Dos ingressos solidários. Estes serão, ingressos e passaportes, estes serão vendidos entre o dia 2 e o dia 14 deste mês. O ingresso solidário para o dia 27 é R$20 mais um litro de leite. Ingresso solidário para o dia 28, R$30 mais um litro de leite. O passaporte para os dois dias, R$40 mais 2 litros de leite. Lembrando, esta venda dos ingressos solidários, ela ocorre apenas no escritório da ACEMAR, que fica localizado aqui no Paço Municipal, no prédio do Paço Municipal, o acesso pela garagem. Ah, eles têm um escritório ali, estão atendendo toda a população que deseja adquirir o seu ingresso solidário. Além do ingresso solidário, nós temos os ingressos antecipados. Ingresso, passaporte. Dia 27 do 10, o ingresso antecipado, considerado normal, mas antecipado, R$40 mais taxa. Dia 28 do 10, R$50 mais taxas. E o passaporte para os dois dias, antecipado, R$70 mais taxas. Nós teremos também vendas na portaria, nos dias do evento, tanto no dia 27, que na portaria custará R$50, e no dia 28, R$60. Os nossos pontos de venda estão concentrados na ACEMAR, apenas para o ingresso solidário. A ACEMAR também estará comercializando o ingresso antecipado, assim como na Difusora, no Poço Panorama, Poço G-Max, no Bar do Jaca e no Disc Shop Verde. Esta é a organização que nós passamos para a comercialização dos nossos ingressos, além de outros pontos espalhados em todas as cidades no entorno de Marechal Cândido Rondon.
Governo encaminha PPA para aprovação legislativa. Reportagem Claudinei Domingues.
O governo do estado entregou ontem à Assembleia Legislativa o plano plurianual que incorpora inovações metodológicas e avanços que colocam o Paraná na vanguarda nacional do planejamento público. O projeto de lei é resultado de um trabalho coletivo que contou com a colaboração de todos os órgãos e poderes do Estado e a participação da sociedade por meio de consulta e audiência públicas. Nesta edição, a proposta apresenta 5 eixos estratégicos: desenvolvimento econômico e sustentável, direitos básicos e bem-estar, eficiência administrativa, inclusão social, direitos humanos e cidadania e infraestrutura e mobilidade. Foram considerados para sua elaboração indicadores de resultado e os objetivos de desenvolvimento sustentável, além das propostas de plano de governo. Nesta edição, também receberam marcações sensíveis as entregas voltadas para políticas dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos das mulheres e da igualdade racial. A entrega do projeto de lei foi realizada pelo secretário do Planejamento, Guto Silva, ao presidente da Alep, Ademar Traiano.
O PPA é um momento onde a população pode se manifestar. Nós temos uma coluna vertebral que é o próprio plano de governo, que é o ranking de competitividades, ODS, que dão diretrizes importantes a médio e longo prazo. E nós temperamos esse PPA podendo escutar a população, que é a contribuinte, que é ela que deposita esse recurso, é ela que paga esse tributo. Nada mais justo a gente poder ter essa possibilidade dela se manifestar nos mais diferentes canais. Foi feito audiências presenciais para ouvir as entidades, as regiões. Há um trabalho de regionalização muito forte com Paraná Produtivos. Todas as regiões foram ouvidas, escutadas, se manifestaram e também de forma online, né? Nós tivemos aí também a possibilidade de audiências, de consultas online, onde a população se manifestou. Isso tudo foi colhido, instrumentalizado, colocado dentro do PPA, naturalmente feito uma avaliação criteriosa, né, desse tipo de gasto, e agora nós vamos ter o aperfeiçoamento com recorte político, com as demandas também regionais trazidas pelos deputados, que vão poder apontar outras prioridades e ao final nós teremos a condição de harmonizar todas essas demandas vindas da sociedade, do parlamento, das necessidades do governo, para que a gente possa ter um plano plurianual.
O PPA estadual traz 36 programas, sendo 28 finalísticos, como investimentos em ciência e ações sociais, e 7 de gestão, manutenção e serviços, como transparência das ações, além de obrigações especiais. Estão listadas no projeto 1.164 entregas no total, das quais 515 são obras elencadas a partir das indicações regionais e dos técnicos do governo estadual, e as outras 649 entregas de outros tipos. O valor estimado para o primeiro ano do PPA é de 56 bilhões de reais. E no somatório para os 4 anos que compreende o plano, cerca de 246 bilhões de reais. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Atendendo determinação do prefeito Laerton Weber, Secretaria de Educação de Mercedes tem vivenciado uma transformação digital educacional desde 2021. Segundo a secretária Jussiane Brum, além da aquisição de equipamentos de ponta, os espaços físicos também receberam atenção especial para proporcionar um ambiente propício ao aprendizado tecnológico. A mais nova ação, segundo Jussiane, foi a instalação de 3 novos laboratórios de informática nas escolas da rede municipal de ensino de Mercedes.
A gente está muito feliz com todo esse trabalho que a gente vem realizando desde o início da gestão. Um pedido do nosso prefeito que a gente desse uma intensificada e uma melhorada bem significativa nos laboratórios. A gente sabia da falta de computadores para todas as crianças, né, ou para as turmas em si. Investimos 230 mil, compramos novos computadores, compramos projetores, telas de projeções, equipamos as que não tinham. Demos uma melhorada muito boa nesse espaço. Nós realizamos também toda uma reforma no espaço físico de todos os laboratórios, caracterizamos eles, todos eles têm a mesma identidade visual. As escolas que mais tiveram reforma foi o Cantinho Feliz e a José de Alencar. O Cantinho Feliz a gente trouxe ele para o prédio em anexo, remodelamos toda a sala lá, foi uma remodelação completa, desde mobiliário até pintura, todo o espaço. E também o que mais foi importante para nós foi a reforma da escola de 3 irmãs, que o espaço era alugado, as crianças atravessavam a rua para ir para outro espaço, para as aulas de informática, e a gente conseguiu otimizar um espaço que a gente tinha também, uma significativa reforma, reformamos o espaço interno, troca de piso, adequamos a pintura, caracterizamos ele igual aos outros laboratórios e revitalizamos todos esses espaços para dar mais aconchego, mais qualidade, tornar essas aulas de informática mais prazerosa para todos os nossos alunos.
No próximo bloco, Portos do Paraná tem a melhor gestão portuária do Brasil em 4 anos seguidos.
Homenagem acontecerá hoje na Assembleia Legislativa.
Para reduzir fila INSS passa a conceder auxílio-doença sem perícia.
Fila conta com mais de 1.100.000 trabalhadores. Desses, mais de 600.000 aguardam agendamento de perícia.
Ex-prefeito e 4 ex-secretários de Marechal Rondon são absolvidos em ação civil pública.
Em 34 processos nós já obtivemos êxito na sua defesa. 34 processos já julgados improcedentes.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Deputado Hussein Bacri homenageia Portos do Paraná pela melhor gestão portuária do Brasil em 4 anos seguidos. Carla Escher.
A partir das 18 horas de hoje, o plenário da Assembleia Legislativa do Paraná será palco de uma homenagem aos portos de Paranaguá e Antonina. Por proposição do líder do governo, deputado Hussein Bacri, do PSD, a casa promoverá uma sessão solene parabenizando a empresa pública Portos do Paraná pela melhor gestão portuária do Brasil, pelo 4º ano consecutivo. O reconhecimento veio do Prêmio Portos Mais Brasil, concedido pelo Ministério de Portos e Aeroportos em Brasília no mês de agosto. Os portos de Paranaguá e Antonina alcançaram novamente nota máxima no índice de gestão das autoridades portuárias na principal categoria, entre os portos públicos brasileiros, 100 pontos. O indicador é considerado o mais importante para atestar a capacidade de gerência dos portos e analisa 15 métricas: índices financeiros, contábeis, eficiência operacional, transparência administrativa, estrutura organizacional, regularidade tributária e trabalhista, entre outros. O Paraná ainda foi destaque em 2 categorias: o primeiro lugar na categoria variação do lucro operacional e o crescimento de movimentação de carga geral. E esse reconhecimento nacional aos portos de Paranaguá e Antonina ocorre em meio à superação de novas marcas históricas. De janeiro de 2019 a junho de 2023, foram 257 milhões de toneladas de cargas movimentadas, além de recorde de melhor semestre em 50 anos em 2023, maior embarque em 24 horas e maior número de caminhões atendidos no pátio de triagem. Nos últimos 4 anos, a empresa pública investiu 544 milhões nos portos paranaenses. Somente neste ano, as obras em andamento já somam 91 milhões. Merece destaque ainda a atração de novos investimentos privados com leilões realizados pela autoridade portuária, na B3, na ordem de R$ 3,3 bilhões. Desde 2019, foram 4 novos terminais licitados, voltados para a movimentação de celulose, veículos, carga geral, granéis líquidos, além de contratos de arrendamentos que foram renovados. Além disso, 2 áreas tiveram as consultas e audiências públicas realizadas e uma está com sessão pública marcada. De olho no futuro, os portos paranaenses projetam investimentos de 2,3 bilhões, públicos e privados. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Para reduzir fila, INSS passa a conceder auxílio-doença sem perícia. Reportagem, Michael Bicker.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está autorizado a conceder o benefício de auxílio-doença somente com análise do comental de atestados e laudos médicos, sem que o trabalhador formal precise agendar uma perícia presencial com o médico federal. A medida foi adotada pelo Ministério da Previdência Social, que enfrenta um acúmulo de pedidos de auxílio por incapacidade temporária. Nome oficial do benefício concedido como auxílio-doença. Hoje, a fila conta com mais de 1.100.000 trabalhadores, com carteira assinada no aguardo do auxílio. Desses, mais de 600.000 ainda aguardam o agendamento de perícia. Por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, na semana passada, o Ministério regulamentou a concessão do benefício. Para solicitar, o segurado do INSS deve enviar toda a documentação com assinatura verificável de profissionais registrados por meio da plataforma AtestMed, criada especificamente para isso. No caso de acidente de trabalho, é obrigatória a apresentação também da comunicação de acidente de trabalho. Se todos os documentos estiverem de acordo com as regras, o auxílio-doença deverá ser concedido com dispensa de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, diz a norma sobre o assunto. O governo federal tem tentado também outras estratégias para reduzir a fila do auxílio-doença, como a ligação direta para que a segurança antecipem perícias já agendadas. Outra iniciativa é o pagamento de bônus por produtividade aos peritos e outros servidores. para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Uma ação civil pública contra o ex-prefeito de Marechal Rondon, atual vereador Moacir Freles, e os ex-secretários municipais Adriano Cótica, Adelar Urnal e Marta Salete Bendo foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ao julgar improcedente a ação movida pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça garante que o ex-prefeito não terá seus direitos políticos suspensos, mantendo desta forma a sua elegibilidade. A propósito, juntamente com a sua esposa Maria Cleonice, Moacir é apontado como nome forte para uma pré-candidatura a vice-prefeito na chapa a ser encabeçada, possivelmente pelo vereador Arion Naziguil. O advogado João Gustavo Bers revela todas as etapas da ação civil pública que resultou na absolvição do ex-prefeito e dos três ex-secretários de Marechal Cândido Rondon.
O ex-prefeito Moacir, em mais uma ação civil pública, obteve êxito em sua defesa, dessa vez no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Esse é um processo que envolveu a discussão sobre a contratação de serviços de borracharia do município de Marechal Cândido Rondon. O processo havia sido julgado improcedente aqui na comarca de Marechal Cândido Rondon, porém o Ministério Público do Estado do Paraná recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça acabou, em um primeiro momento, condenando os secretários ao pagamento de multa e ao ex-prefeito Moacir ao pagamento de multa e cassando os direitos políticos, né, do ex-prefeito Moacir pelo prazo de 5 anos. Acabamos apresentando um recurso dentro do próprio Tribunal de Justiça, esclarecendo os fatos, principalmente em decorrência da vigência da nova lei de improbidade administrativa, da qual obtivemos êxito e o Tribunal de Justiça reconheceu, então, a inexistência de ato de improbidade, mantendo a decisão de primeiro grau e restabelecendo os direitos políticos do ex-prefeito Moacir e afastando também o pagamento de multa pelo ex-prefeito e pelos demais ex-secretários. E como destacar que o ex-prefeito Moacir, felizmente, respondeu já até o momento 39 ações, das quais, felizmente, em 34 processos nós já obtivemos êxito na sua defesa, 34 processos já julgados improcedentes, apenas uma condenação ao pagamento de multa em virtude de uma contratação sem licitação que ocorreu lá no primeiro ano do seu mandato. Aguardamos ainda 4 processos serem julgados, porém com toda a confiança de que virão mais absolvições em relação ao ex-prefeito, do qual certamente estará apto à participação do pleito eleitoral de 2024.
13 horas, 2 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.